Parashá dessa semana é Parashat Vayera. Parashá começa contando sobre os três anjos que vieram visitar o Avraham Avinu. Avraham recebeu eles como se fossem visitas. E eles vieram informar algumas coisas. Vieram informar que o Avraham teria um filho, o Yitzhak. Vieram o outro, eram três anjos. O outro veio curar o Avraham do Brit Milá. E o outro veio dizer que Sedom e Amorá serão destruídos. E dali esses anjos vão para destruir Sedom e para salvar o Lot, sobrinho do Avraham. E tem toda a conversa de Deus com Avraham, ou melhor, de Avraham com Deus, que está pedindo para salvar as cidades e não destruir essas cidades, mas o Avraham não consegue. Aí a Torá conta como que o Lot foi salvo, com todos os mínimos detalhes. Depois tem a história da esposa do Avraham, a Sará, que é raptada pelo Avimelech. E também todo o evento que acontece ali, como Deus castiga o Avimelech e no sonho diz que é para ele devolver imediatamente a Sará. Pois conta sobre o nascimento do Yitzhak. Conta sobre o mau exemplo e o perigo que o seu meio-irmão Ismael apresentava. E como a Sará manda o Avraham expulsar o Ismael de casa. A Torá conta sobre um acordo de paz que o Avimelech faz com Avraham. E por final, a Keidat Yitzhak, quando Deus manda o Avraham levar Yitzhak para o altar. E a Torá termina contando sobre o nascimento da Rivka, futura esposa do Yitzhak. Quando a Torá conta sobre o Avimelech, que raptou a Sará, a Torá conta que o Avraham, quando chega lá em Gerar, ele diz que a Sará é sua irmã. Assim, ele já tinha combinado com ela, para achar a semana passada, quando foram para o Egito também, para que não matassem o Avraham para se casar com a Sará, era melhor que passasse por irmão. Porque assim, pelo menos não matam ele, e ele pode reagir e tentar tirar ela se ela for raptada. E aí aparece Deus para o Avimelech num sonho. E diz para o Avimelech, você vai morrer pela mulher que você pegou. Ela é mulher casada. E Avimelech não se aproximou dela. E ele disse para Deus, que você vai querer matar alguém que não fez nada de errado? Afinal de contas, ele, Avraham, disse para mim que ela é irmã. E ela também falou que ele é irmão dela. Betom levavi, com integridade do meu coração, uvnikion kapai, e com as minhas mãos limpas, aceita isota, fiz isso. Essa é a reivindicação do Avimelech. Diz Deus para o Avimelech, eu sei que você fez isso betom levavecha. Eu sei que você fez isso com integridade do seu coração, quer dizer, com inocência. E por isso, versor gamanohi otchanechatoli, por isso que eu também impedi você de pecar para mim. Por isso eu não permiti que você chegasse perto dela. E agora devolva ela, e etc. É interessante que Urashi até comenta aqui. O que o Avimelech argumenta, Deus aceita metade do argumento, mas não o argumento inteiro. O Avimelech diz, eu fiz isso, betom levavi, com o coração íntegro, quer dizer, como se fosse com inocência. Porque, afinal de contas, ele falou que é irmã. E também eu fiz o Vnikyon Kapai. Vnikyon Kapai é limpo. Totalmente inocente. Na verdade, Tom Levavi quer dizer... Não é inocência. A melhor tradução para Tom Levavi é com... ingenuidade. Eu fiz isso com ingenuidade. Tom Levavi. E também com inocência. E Deus responde para ele, ingenuidade, sim. Inocência, não. Quer dizer assim, você, Avimelech, está alegando, ele falou para mim, eu tinha certeza que era irmã. Tá bom, então eu concordo que você se sentiu enganado, você achou que era uma coisa, era outra coisa. Tá bom, então com ingenuidade você acabou capturando a Sará. Mas inocente? Como você quer dizer que você está inocente? Se ela não é uma mulher casada, então você pode raptar ela? Não, você tirou essa ideia louca. Não, você tirou isso. Quer dizer, você fez com o coração assim íntegro, numa situação assim de ingenuidade. Até aí eu entendo. Mas esse pensamento que você achava uma coisa e não era, você está querendo usar isso para justificar ser inocente? Isso você não pode dizer que você é inocente. Afinal de contas, o erro foi feito. Algo que não pode, algo que é proibido. Interessante essa observação, porque uma coisa que acontece muitas vezes, que pessoas querem se inocentar de uma determinada situação baseado no que ele eventualmente não sabia tudo ou não estava ciente de toda a situação. Estar ciente de toda a situação, tudo bem, dá para se entender, mas isso não quer dizer que a pessoa é inocente. Se ele está fazendo uma coisa que ele sabe que está errado, não adianta querer se inocentar porque ele não sabia de toda a história. O que você sim sabia está errado, você não podia ter feito. Outro ponto muito interessante na nossa parashá é quando o Avraham reza perante Hashem pedindo para salvar a cidade de Sodom. Avraham pede, se de repente tem pelo menos 10 tzadikim em cada cidade, então não faça isso, não destrua. E assim ele vai tentando negociar para pelo menos salvar, no final das contas, uma cidade que tenha 10 tzadikim. Mas quando o Avraham se aproxima para rezar para Hashem, o Avraham diz o seguinte, na segunda tentativa, ele diz, Vayan Avraham vayomar, hinena ho'alti ledaber Hashem. Eu iniciei a tentar falar com você, Deus. Ve'anochi afar va'efer. E eu sou pó e cinzas. Talvez, de repente, se não tem 50 tzadikim, eram 5 cidades, não tem 50, pelo menos se tiver 45. O que vem a ser essa expressão, eu sou pó e cinzas? Explica para nós o Midrash, e o Rashi traz aqui no versículo, que eu já poderia ter virado pó pelos reis, quando vieram para a guerra, e Abraão saiu para lutar e trazer o Lot de volta, eu poderia ter virado pó. E cinzas eu teria virado quando o Nimrod me jogou na fornalha, quando o Abraão era jovem, por ele ser monoteísta. Como diz o Rashi, Lulei Rahamech Hashramduli, se não fosse a sua misericórdia, que você, Deus, me salvou, eu teria virado pó e cinzas. Perfeito. Essa é a observação que Abraão faz e pede para Deus, implora para Deus. Eu sei que eu estou nas tuas mãos. Eu sei que eu devo a minha vida a você, Deus. Mas quem sabe dá para salvar a cidade. Essa expressão é muito interessante. Essas palavras, eu sou a Farva Efer. Porque o Abraão está falando no plural. No presente. Abraão está falando no presente. Ve'anochi, e eu sou a Farva Efer. Será que o Abraão deveria ter falado no passado? Eu poderia ter virado pó e poderia ter virado cinzas. É tudo passado, não é presente. Agora ele não é pó, agora ele não é cinzas. Graças a Deus, ele não virou isso. Por que o Abraão usa essa expressão na linguagem presente? Diz o Abraão Buxbaum, um pensamento muito, muito interessante e muito importante para a vida. O Abraão está afirmando como presente que eu sou pó e sou cinza. O que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa passa por uma situação assim, de uma experiência de quase ir para o outro mundo, e acontece um milagre e ele é salvo, naquele momento, ele fica tão encantado com o milagre. Ele fica tão grato a Deus. Ele faz uma série de promessas. Diz, a partir de hoje, eu vou rezar todo dia na sinagoga. Eu nunca mais vou perder rezar sem minyan. Eu vou tomar cuidado com o que eu falo, para nunca mais falar Lashon Hará. Eu vou, a partir de hoje, enfim, o que for. A pessoa assume sobre si uma série de coisas porque ele está muito empolgado e agradecido, lógico, a Deus pelo que aconteceu. Só que o tempo vai passando e é natureza do ser humano que ele vai devagarzinho esquecendo, vai se afastando daquela situação. Ele acaba se esquecendo daquilo que ele assumiu. Ele acaba devagarzinho largando aquilo que ele começou a fazer, ou fazendo menos. Qual a chave para manter uma pessoa sempre naquela mesma linha? E manter ele grato a Deus para a eternidade. A chave é a pessoa viver o resto da vida naquele presente momento do milagre que ele passou. É isso que Abraão está dizendo. Eu hoje, já muitos anos depois da guerra, muitos anos depois da fornalha que ele foi jogado, eu hoje me considero pó e cinzas. Porque eu não deveria estar aqui. Eu me lembro até hoje, quando eu estava dentro da fornalha e não aconteceu nada comigo. Eu me lembro até hoje da guerra contra os cinco reis. Os quatro, cinco reis. Eu me lembro até hoje daquela guerra quando eu batalhei contra os quatro reis. Aquele milagre é constante perante mim. O Rabino Buxman dá um exemplo. Uma pessoa estava desempregada por muitos meses. E a situação está difícil, está ficando apertado em casa. É uma situação deprimente, uma situação complicada. E aí, finalmente, dia alguém dá um emprego para ele. Naquele dia que finalmente ele volta a receber um salário, ele fica extremamente feliz. E ele é tão grato. Graças a Deus, estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro, tenho finalmente um emprego, que maravilha! 6 meses depois, você vai conversar com essa pessoa, ele já tem 1000 reclamações. Ele não está gostando das condições do trabalho, ele acha que deveria receber um aumento, ele não gosta do chefe que fala assim com ele, ele não gosta daquele que isso... De repente, a pessoa começa a enxergar um monte de problemas. Como que isso acontece? Porque de repente, ele tem reclamações só. Porque essa pessoa não olha para si e pensa, uau, esse sujeito me salvou. Ele me deu um emprego. Eu estava desempregado. Ele pensa, olha, eu tenho emprego, eu não estou satisfeito, não gosto. O que o meu chefe já fez por mim? Nada. Ele esquece que o chefe fez algo muito bom para ele, ajudando ele no momento de maior aperto. Se a pessoa lembrar como ele estava deprimido no dia anterior a receber o emprego, ele vai ser eternamente grato. E é essa lição que o Abraão está dando. Para a pessoa olhar, cada dia enxergar como que ele é um milagre que ele está vivo. Como ele deve a vida a Deus. Não é que eu passei lá no passado por uma situação. Eu sou aquela situação todos os dias. Dessa forma a pessoa vai ser grata a Hashem. Vai agradecer a Hashem. Vai servir a Hashem. E jamais vai esquecer daquela bondade gigantesca que Deus fez e faz com ele constantemente.